A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
A região íntima da mulher é muito delicada e necessita de cuidados especiais na higiene e também no sexo, que deve ser sempre seguro. No Saúde da Mulher de hoje, vamos falar sobre vulvovaginite, uma doença que pode afetar meninas e mulheres de qualquer idade. Quem fala conosco sobre esse tema é a professora doutora Silvana Quintana, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. E conosco também aqui no estúdio da Rádio USP, Sara Caixeta, representando a Lago. Boa tarde, professora Silvana. Seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
E boa tarde, Sara.
Boa tarde.
Professora, então, o que são vulvovaginites?
Olha, esse é um tema muito importante porque é a principal causa de consulta ginecológica. A maioria das vezes, nós atendemos as pacientes que vão ao consultório porque elas estão com uma queixa de vulvovaginite. De cada 10 mulheres, 7 vão ao consultório do ginecologista por uma queixa de corrimento ou escorrimento ou coceira, que é o prurido vaginal, ou vulvar, que é a região externa dos genitais. E essa vulvovaginite, que por muito tempo ficou assim, sem uma grande importância, hoje ela vem sendo bastante estudada porque já se sabe que ela pode predispor à aquisição de outras doenças, como por exemplo doenças sexualmente transmissíveis. Então, além do desconforto, além da frequência dessa doença, nós temos o fato dela predispor, abrir uma porta para a entrada de agentes causadores de DSTs. Nada mais é a vulvovaginite do que a inflamação, um processo inflamatório da vulva, que é a região dos lábios, onde ficam os pelos, e da vagina das nossas pacientes.
E o que normalmente faz com que esse quadro se desenvolva?
Olha, as vulvovaginites podem ser causadas por inúmeros fatores. Vamos falar mais especificamente dos agentes bacterianos ou dos agentes que são os fungos, né? Então, quando a gente fala que uma paciente está com uma candidíase, ela é uma vulvovaginite causada por um fungo que chama cândida. E esse fungo, ele existe na nossa vagina. A gente tem fungo na boca, a gente tem fungo na pele e a gente tem fungo também na região genital. Ele é um habitante deste local. Mas em determinadas situações, como, por exemplo, desequilíbrios causados por alimentação, vestuário, doenças como diabetes, as pacientes têm, então, o seu genital colonizado pela cândida. Ela começa a crescer, a formar colônias, que é aquele corrimento branco, leitoso, que as pacientes se queixam bastante no consultório, que causa bastante prurido. Então, essa é uma vulvovaginite causada por um fungo. Nós também podemos ter a vulvovaginite causada por bactérias, como por exemplo as bactérias da própria flora que se desequilibram, diminuem as nossas bactérias de proteção, que são os bacilos de Döderlein, o lactobacilos, e crescem as bactérias patogênicas. E ainda nós temos causadas por protozoários, né, parasitas, que é o tricomonas, que das vulvovaginites é a única que a gente considera uma doença de transmissão sexual. Além disso, você pode ter vulvovaginites ou irritações causadas por alergias, por contato com substâncias irritantes. Então, existem outras causas, mas as mais frequentes são as causadas por fungos, bactérias e parasitas.
Então, a vulvovaginite, ela também pode ser considerada, nesse caso, uma doença sexualmente transmissível.
Sim, existe especificamente a vulvovaginite por tricomonas vaginalis, que ele é um parasita que não faz parte da nossa flora, dos nossos coabitantes, e que ela é considerada de transmissão sexual. A cândida ou a própria vaginose, você pode ter a atividade sexual como um fator predisponente, mas não como um agente transmissor. Certo? Então, a vulvovaginite por tricomonas é considerada, com certeza, uma DST.
Dessas vulvovaginites que a senhora citou, qual delas é de tratamento mais difícil, se é que...
Algumas vezes as nossas pacientes se tornam portadoras de infecções de repetição. Então nós temos aquela paciente que tem de vez em quando um processo infeccioso, ela vai ao seu médico, à sua ginecologista, ela recebe as suas orientações e o seu medicamento e passa vários anos sem apresentar. Mas tem um grupo que felizmente é um grupo pequeno de pacientes que começa a apresentar isso de repetição. E toda vez que ela se torna uma infecção vaginal de repetição, ela se torna de difícil tratamento.
Mais porque, resistente.
Exato, e porque provavelmente deva haver nesta mulher um fator predisponente para isso. Por exemplo, ela é uma paciente diabética. Nessas pacientes é muito comum você ter candidíase de repetição. Mas existem pacientes que a gente não consegue achar um fator de risco para ela ter de repetição e mesmo assim essa paciente tem vários episódios. Neste caso, a grande maioria dos profissionais, por melhor que eles sejam na sua formação, no seu conhecimento e atualização, eles têm muita dificuldade de conduzir. São os casos que chegam para a gente no HC, que é o serviço de referência, porque aí nesses casos muitas vezes eles pedem o auxílio do serviço que tem um maior número de casos ou que trabalha com pesquisas nessa área.
E quais os sintomas ou sinais que indicam que a paciente ou que o próprio, ou então que o ginecologista, né, faz com que o ginecologista indique, encaminhe para o HC?
Olha, toda vez que você tiver uma paciente que tem 4 ou mais episódios em um ano de um desses processos inflamatórios, essa vulvaginite, ele define como vulvaginite de repetição. Esses casos de vulvaginite de repetição não é uma obrigatoriedade, o colega pode estar habilitado a conduzir, mas são os casos que mais frequentemente chegam para o acompanhamento aqui no Hospital das Clínicas. Existem também casos em que, às vezes, o colega não consegue definir qual é o agente que está causando aquele quadro de vulvaginite. Não é a cândida, não é a vaginose bacteriana, não é o tricomonas, ele não consegue achar uma causa, a paciente está bastante queixosa, está bastante sintomática e, às vezes, nesse caso, ele também pode referenciar a paciente. Mas, no geral, são os quadros de repetição que, para ser considerado dessa forma, tem que ter 4 ou mais em um ano.
O serviço que a paciente deve procurar, qual é?
Olha, o Hospital das Clínicas, ele tem um serviço que é um setor de moléstias infecto-contagiosas em ginecologia e obstetrícia. Esse setor, ele trabalha tanto com gestantes, é um ambulatório de segunda tarde, quanto com mulheres não grávidas, que é a terça-feira pela manhã. E nesse ambulatório nós atendemos variadas infecções, dentre elas as vulvovaginites. Mas para entrar no Hospital das Clínicas é sempre importante lembrar que, como é um serviço terciário, essa paciente deve ser encaminhada pelo setor de regulação que nós temos hoje funcionando adequadamente nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde de família. Em média, a paciente demora para chegar no HC 2 semanas se o encaminhamento for adequadamente realizado.
Bom, professor, e quais são os tratamentos feitos para as vulvaginites?
Vejam, tanto o sintoma quanto o tratamento, ele vai ser bastante dependente de quem está causando essa vulvaginite. Então, quando nós temos uma vulvaginite causada por cândida, e é fundamental que a paciente que tem sintomas seja examinada, adequadamente avaliada, porque não é raro a gente encontrar pacientes encaminhadas que não foram adequadamente avaliadas, e isso é uma dificuldade para a paciente, porque ela fica esperando para ser tratada. Então, sempre examinar a paciente. Então, a paciente que está nos ouvindo, que está com uma queixa, sempre deve passar pela avaliação do médico e ser avaliada. E aí nós identificamos o agente. Aquela paciente com coceira, aquela paciente com ardor urinário, que tem fissuras, que tem um corrimento branco grumoso, a gente faz os exames e detecta a cândida. E nesse caso, ela vai receber um tratamento específico, que pode ser tanto pela via oral, pela boca, quanto via vaginal, para o tratamento da cândida. Uhum. Quando é cândida, geralmente a gente não trata o parceiro, porque nós não consideramos uma DST. Então, se o parceiro não tem sintomas, não há necessidade de tratamento. Se for uma vaginose bacteriana, o que a paciente vai se queixar nesse caso não é coceira, não é prurido. O que ela vai se queixar é um corrimento com cheiro fétido, com cheiro muito ruim. E aí, os nossos exames detectados no momento da consulta são capazes de apontar que isso é uma vaginose, e aí ela recebe um medicamento que é um antibiótico, um derivado imidazólico, que a gente chama, para o tratamento da vaginose. Também não tratamos o parceiro na maioria das vezes nesse caso. Entretanto, na detecção de uma tricomoníase, que é o Trichomonas vaginalis, essa paciente também vai receber o tratamento, que também é um derivado imidazólico, mas nesse caso é obrigatório o tratamento do parceiro. Lembrar sempre que o médico deve lembrar de não ou de orientar a nossa paciente que é usar um derivado imidazólico, ela não pode beber, porque ela pode ter reações na mistura do álcool com o derivado imidazólico.
E no caso de não tratamento dessas vulvovaginites, isso pode causar, isso pode encaminhar para uma outra doença?
Com certeza. Vejam bem, a grande maioria das vezes o nosso sistema imunológico é capaz de combater, como por exemplo, cândida, e em geral são infecções autolimitadas. Mas, na presença de uma infecção vaginal, se a paciente tem um contato sexual e esse parceiro é portador de uma doença sexualmente transmissível, ela adquire muito mais facilmente. Primeiro, porque o tecido está inflamado e, com isso, ele está mais sensível. Segundo, porque quando ocorre a relação sexual na vigência de uma infecção, você tem ali uma série de células que estão se preparando para nos defender da infecção vaginal, da vulvovaginite, e que também vão aproveitar para englobar bactérias e vírus que existem estão no esperma, que é deixado na relação vaginal na paciente que se expôs ao ato sexual. Então, gente, sempre que você tem uma vulvovaginite, ela deve ser avaliada e ela deve ser tratada, porque ela te expõe à aquisição de outras doenças. Lembrar também que algumas podem te expor a ascensão, a subida dessas bactérias para o trato genital superior. O que é o trato genital superior? O útero e as trompas. Então, algumas vulvovaginites também facilitam que a mulher evolua para uma doença inflamatória pélvica, que aí pode ter, não é que vai ter, a gente não tem necessidade de deixar as pacientes em pânico, mas é possível, por exemplo, ter dificuldades para engravidar no futuro em decorrência de uma doença inflamatória pélvica. Então, a recomendação é que sempre passe pela avaliação do profissional da área da saúde.
Professora, e aqui nós falamos até agora de mulheres, né, que têm parceiros, né? E nas meninas, como que elas adquirem a vulvovaginite e como é feito o tratamento?
Olha, é frequente também, principalmente a criança, né, que ainda não tem menstruação e, consequentemente, ela não tem os hormônios femininos ainda nessa fase. Então, a vagina nessa fase é uma vagina sem proteção. E por mais cuidadosa que a mãe seja, é muito comum a criança sentar no chão, ela passa a mão, por exemplo, ela está resfriada, ela passa a mão na região nasal, oral, e depois ela passa a mão na região genital. Então é frequente a gente ter. Às vezes a mãe vem muito angustiada porque ela cuida tão bem e aquela criança está com corrimento. Então a primeira coisa é se tranquilizar e dizer que é comum o corrimento na criança, e se essa criança tiver alguma doença, como por exemplo, ela for uma criança diabética, é muito comum, por exemplo, candidíase nessas crianças. Então não são doenças de transmissão sexual e crianças sim podem apresentar esse tipo de alteração. Não há necessidade de nenhum exame mais específico, mas elas precisam passar pela avaliação, elas precisam ser examinadas sempre com muito cuidado. Todo ginecologista ou profissional de saúde que atende uma criança ou uma adolescente, uma mulher que não teve atividade sexual, ele tem que ter muito cuidado, muito assim, tato para tratar essas pacientes, porque o exame ginecológico não pode ser uma coisa que a traumatize, e vai usar os medicamentos que são necessários para debelar a infecção e retornar ao equilíbrio daquela flora. Mas sempre tranquilizar a mãe que é frequente esses episódios eventuais de vulvovaginite, especialmente por contaminações. A causa mais frequente de uma criança ter infecção vaginal é ela ter previamente uma infecção de via aérea, tá? Elas podem evoluir depois com esses episódios de vulvovaginites.
Roupas muito apertadas, calças jeans em especial, né, que a gente ouve falar muito, né, também causa problema?
Eu brinco muito com as pacientes que nós fomos feitos para andar pelados, né? Roupa foi uma convenção, certo? E ótimo, vamos respeitar, não é uma questão disso. Mas sempre que você usa uma roupa muito justa, você altera a aeração, a ventilação da região genital. A vagina é um ambiente quente, úmido e rico em bactérias. vírus e bactérias que são naturais, fazem parte da nossa flora. Então, toda vez que você abafa essa região, você aumenta a temperatura, você aumenta a umidade e você aumenta a proliferação. Então, na realidade, o que ocorre com o vestuário é esse tipo de coisa. Você abafa muito aquela região e facilita a proliferação de bactérias que, na maioria das vezes, são da própria flora. É esse o papel do vestuário.
Existem outras formas de haver o aparecimento da vulva vaginite?
Olha, existem sim. Hoje, crescendo um pouco, porque principalmente pacientes muito preocupadas com a higiene, né? Eu brinco que higiene de mais e higiene de menos, ambas são ruins, certo? Então, ficam várias vezes fazendo higiene com vários tipos de sabonete, com substâncias de perfumes, certo? Uso de amaciantes, sabão em pó, que não são bem retirados das roupas íntimas. Isso pode levar a uma irritação da área vulvar especialmente, e a gente chama das vulvites químicas. Então, o paciente começa com coceira, começa com desconforto, edema da região, e muitas vezes isso não é um agente que está causando. Isso é de contato por várias substâncias que são utilizadas ali. E ainda tem também irritações causadas até pelo próprio preservativo, o lubrificante do preservativo. Tudo isso pode levar a alguma irritação, porque são substâncias químicas e que não são naturais dessa localização. Então, sim, existem também essas vulvaginites que são irritativas ou químicas.
Professora, a gente ouve, às vezes, falar de tratamentos caseiros, de banhos, né? São eficientes?
Olha, você sabe que isso também tem muito a ver com a parte cultural, né? Por exemplo, os americanos, as americanas, elas adoram essas higienes de banho de assento, são vendidas inclusive em supermercado. O brasileiro, a nossa cultura, ela já não é tão indicadora de banhos de assento. Mas sim, quando você faz um banho de assento, determinadas substâncias, é lógico, e sempre sob orientação, você tem a melhora da higienização daquela região e você tem algumas substâncias que são calmantes, secativas, então elas podem fazer bem. Mas você tem que utilizar isso de uma forma criteriosa, sempre com conhecimento da substância que você está indicando para fazer o banho de assento. As mais utilizadas na cultura popular é o próprio bicarbonato ou o próprio vinagre, né? No sentido de melhorar a higiene dessa região. E o que eu deixo um alerta é muito cuidado com as duchas vaginais, que é diferente do banho de assento, né? O banho de assento é você sentar na bacia com a água que tem o bicarbonato, que tem o vinagre. O banho de assento, em geral, ele realmente traz alguns benefícios, principalmente de melhorar a higiene local e algumas substâncias que acalmam a região que está irritada. A ducha vaginal, você já precisa injetar na região, na cavidade vaginal, uma substância que seja com água ou com soro, para que aquilo faça uma limpeza da região vaginal. Nesse caso, somente o médico pode fazer esse tipo de prescrição. Não se recomenda que isso seja feito rotineiramente, como a gente sabe que algumas pacientes têm esse hábito, usando às vezes a própria ducha de banheiro para fazer a limpeza da região vaginal. Eu brinco que a vagina é autolimpante. Você não precisa fazer nenhum tipo de higiene, a não ser que seja prescrito e orientado pelo profissional da saúde.
Certo, então quais são as recomendações que as mulheres devem prevenirem as vulvovaginites para as mulheres?
Olha, eu sempre falo que boa higiene, então, não há necessidade de você usar, fazer higiene com água e sabão depois de, por exemplo, fazer xixi, mas sempre após fazer cocô, após evacuar. O papel higiênico é apenas, vamos dizer assim, uma limpeza provisória. Após isso, você deve usar água e sabão para lavar a região anal. Na região anal, nós temos uma riqueza grande de fungos e pela proximidade com a região vaginal, você pode contaminar a área da vagina, certo? E desenvolver, por exemplo, cândida ou outras infecções vaginais. Então, fazer cocô tem que se lavar após. Evitar roupas muito justas, tá? A gente não recomenda o uso de absorventes diários, certo? Porque eles têm, em geral, cheiro ou substâncias que podem irritar. A gente recomenda também, orienta as nossas pacientes, o sexo seguro, o uso de preservativo com parceiros. A gente orienta que essas pacientes vão ao seu ginecologista nos prazos orientados, que são adequados para se fazer a sua rotina ginecológica, certo? E uma vida saudável, com boa alimentação, atividade física, porque isso melhora o sistema imunológico. E um sistema imunológico bom é capaz de combater a grande maioria dessas vulvaginites que são autolimitadas.
Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Ficou alguma dúvida, Sara? A senhora tem alguma outra recomendação para...
Não, eu quero só lembrar as pacientes que nos ouvem que é fundamental que elas façam a sua consulta ginecológica de rotina, que existe um período para iniciar o rastreio do câncer de colo do útero, que não é só a vulvaginite que é importante. A vulvaginite são eventos isolados na vida da mulher, mas que ter o seu médico, a sua médica, o seu profissional de saúde para que faça a rotina ginecológica, né, obrigatória segundo o Ministério da Saúde a partir dos 25 anos para quem já tem atividade sexual, e que aí o ginecologista vai orientar qual que é o intervalo dessas coletas e que essa paciente, tendo seu profissional de confiança numa intercorrência que é a vulvaginite, ela vai procurar novamente e aí receber as orientações que a grande maioria a gente falou aqui.
Então eu quero agradecer muito a presença da doutora Silvana Quintana, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui da USP Ribeirão Preto. Obrigada, Sara, também. E lembrar, mais uma vez, né, que caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida sobre os assuntos que foram abordados aqui no Saúde da Mulher, você pode escrever para o e-mail lagofmrp@gmail.com. Esse é o e-mail que vai direto para Sara, para Nicole, para todas as meninas lá da Lago, né? Tem meninos lá, Sara?
Tem
meninos também, porque parece que a gente está falando só de meninas, né? Então, nós iremos buscar um especialista para sanar as suas dúvidas, tá bom? Você pode também sugerir novos temas para o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada, professora, por sua presença aqui no Saúde da Mulher.
Muito obrigada e é um prazer essa oportunidade de poder falar com as nossas ouvintes.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rose Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.